Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta Especial está de volta para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Secretário, trago agora as perguntas dos nossos colegas das mais de 32 emissoras de rádio que transmitem neste momento ao vivo a entrevista com o senhor.
Agradecer, viu, David?
Por favor.
Agradecer muito aí a todos que estão nos acompanhando, as emissoras de todo o Paraná que têm sido nossas parceiras e que eu estou satisfeito de estar aqui na ERP mais uma vez, porque a gente consegue falar com todo o Paraná e o trabalho do rádio é fora de série. Eu sou fã de todas as rádios, radialistas, de todos que fazem o funcionamento das rádios no interior do Paraná.
Secretário, pergunta do Giovanni Barreiro, da Rádio Banda B de Curitiba. Como a secretaria tem acompanhado esse afrouxamento e essas liberações como cultos religiosos e abertura de shoppings? Há possibilidade do governo recuar na liberação do funcionamento desses espaços?
Giovanni, muito obrigado pela pergunta. Existe sim, nós estamos acompanhando todos os dias. Nós temos um trabalho de acompanhamento epidemiológico dos casos diário. E inclusive com o inquérito epidemiológico dos casos que chamam mais atenção, para que nós consigamos fazer o bloqueio nos municípios, junto com as secretarias municipais de saúde. E essa questão do afrouxamento, ela mesmo com todas as restrições no ambiente das igrejas, dos shoppings, nós também já entendemos que existe a abertura do comércio, de modo geral, e o shopping estava fechado em Curitiba. Então nós resolvemos fazer uma norma para todos, todo o Paraná pudesse seguir, e nós vamos acompanhando os dados. Uma vez que os casos comecem a aumentar, nós poderemos sim tomar medidas mais restritivas, não apenas aos shoppings, mas de um modo geral a todo o funcionamento do comércio de rua, de outras atividades.
Pergunta do Fábio Cruz, da Rádio 102.3 FM de Pitanga. A população de Pitanga e região quer saber quais as medidas do governo visando auxiliar os pequenos municípios em caso de contaminação comunitária, uma vez que o hospital de Pitanga, que atende toda a região, possui apenas 2 respiradores em condição de uso, somado ao fato de que os demais hospitais da região, tidos como referência para o tratamento da Covid-19, estão nos limites de suas capacidades.
Eu agradeço muito a pergunta do Fábio, porque com ela a gente consegue demonstrar a força da rede. Nós temos uma rede do Sistema Único de Saúde colocada no Paraná e que agora, com a contratação de leitos exclusivos Covid para o atendimento, do enfrentamento ao coronavírus, nós montamos praticamente uma outra rede de unidades de terapia intensiva, leitos de UTI e leitos de enfermarias. Pitanga está a meio caminho entre Vaiporã e Guarapuava. Amanhã, quinta-feira, nós iríamos a Vaiporã, foi cancelada a ida, mas o hospital regional de Vaiporã, obra do Estado, que ficaria pronto no começo do ano que vem, foi antecipada, começa a funcionar na segunda-feira já em Vaiporã, inicialmente 10, e em 20, 30 dias pode chegar a 20 leitos de unidade de terapia intensiva e mais 40 leitos de enfermaria. Então, alguém da região que tiver uma necessidade de um tratamento para o coronavírus será encaminhado para Ivaiporã. E agora, dentro de 10 a 15 dias, nós teremos a abertura na mesma lógica, exclusivamente para o tratamento, para o enfrentamento do coronavírus, a abertura do Hospital Regional de Guarapuava, que também ficaria pronto apenas no início de 2021. Então, vai ser uma oportunidade do centro do Paraná que receber 2 importantes estruturas, o Hospital de Vaiporã e o Hospital de Guarapuava, que vão ajudar a atender os municípios do entorno. Então, de repente, muitas vezes o paciente que tiver um quadro mais grave relacionado a uma síndrome respiratória aguda ou que tenha necessidade de fazer um diagnóstico e que pode ser, sim, paciente de Covid, não vai ficar em Pitanga. Será levado ou para Vaiporã ou para Guarapuava, atendido com respiradores à disposição, com leitos de UTI à disposição e, principalmente, com equipes médicas e de enfermagem exclusivas para o tratamento de coronavírus. Vamos colocar na mão de especialistas o tratamento das pessoas.
Secretário, pergunta da Karine Livian, da Rádio Educadora de União da Vitória. Foi anunciado pelo governo do estado na semana passada uma nova entrega de testes rápidos aos municípios. Quando será realizada essa distribuição nas regionais e para quem eles serão direcionados?
Bom, temos que dividir, são testes rápidos e os testes chamados de PCR, que são realizados aqui pelo nosso Laboratório Central do Estado, em conjunto aqui com a Fiocruz. Os testes rápidos já foram distribuídos 180 mil no estado do Paraná para os municípios e agora acabaram de chegar mais 100 mil testes aqui em Curitiba, que nós vamos distribuir também para os municípios. Essa é uma primeira resposta. Segunda resposta, em relação aos testes chamados de PCR, que são os testes padrão ouro, aqueles que detectam a presença de fragmentos do vírus, que é o teste com aquele cotonete dentro do nariz. Esse teste nós fazemos em torno de 500, 600, 700 por dia. Já ampliamos para cerca de 800, 900 com a nossa parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é o braço da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Paraná, fica dentro do nosso Tecpar. Então, o IBMP se preparou para fazer um grande laboratório. Nós vamos poder ampliar os nossos exames de 500, 600, 800 por dia para cerca de 4 mil por dia. Então, vamos ter a possibilidade, numa unidade básica de saúde, que o médico desconfia de coronavírus, na porta de uma unidade de pronto atendimento, onde o médico, a equipe médica, desconfiou, quer fazer o diagnóstico de coronavírus, estes pacientes terão a possibilidade de coletar o exame. O kit está sendo distribuído para todas as regionais de saúde e as regionais, por sua vez, vão fazer chegar nos municípios. E já firmamos um acordo de colaboração com a Rodopar, que é a Associação das Empresas de Transporte Rodoviário do Paraná, que congrega as empresas de passagens de ônibus aí. Esse pessoal todo dia vai transportar para vir e para levar. Leva caixas de exames vazios com os kits e traz de volta os kits coletados para o nosso Laboratório Central do Estado. Então estamos envolvidos com todas as 22 regionais de saúde, está à disposição, já fizemos reunião com os nossos diretores das regionais de saúde, agora os diretores vão conversar com as Secretarias Municipais de Saúde e colocar à disposição essa ampliação de testes. Essa é uma das bandeiras do Paraná. O governador Ratinho Júnior tem falado muito sobre isso. Vamos testar mais, vamos ampliar a possibilidade, com os testes positivos, de fazer um bloqueio melhor e assim diminuir a transmissão do vírus. Mas, eu insisto, quem porventura teve contato com alguém, tem que avisar, tem que entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, tem que conversar com a equipe de epidemiologia de cada município e ficar em casa, porque senão vai acabar transmitindo para outras pessoas.
Interessante essa parceria que o governo, que a Secretaria de Estado da Saúde fez com a Rodopar. Vamos então agora a uma pergunta de áudio do Fábio Souza, da Rádio Talento FM de Rio Azul. Secretário, vamos ouvir.
Bom dia, David Lira. Bom dia, secretário Beto Preto. Eu sou Fábio Souza, da Rádio Talento FM. E assim, a minha pergunta, a minha dúvida é assim. Alguns sites estão postando, inclusive essa semana, ontem, né, nós tivemos lá um paciente de Imbituva que estava internado na ala para COVID do HU de Ponta Grossa, acabou vindo a óbito. Em seguida, nas redes sociais, um familiar, né, do paciente postou que seu parente não tinha nenhum caso respiratório agudo. Secretário, como estão sendo feitos os exames para detectar o Covid-19 em alguns pacientes e os laudos dos óbitos? Qual o procedimento que está sendo adotado nesse sentido, secretário? Bom dia.
Agradecer a pergunta do Fábio. Na verdade, dentro do que nós já estávamos fazendo de 500, 600 exames por dia, os pacientes mais graves, internados, eles já estavam sendo submetidos à coleta do exame, do PCR, e encaminhados aqui para o LACEN. A nossa estratégia era de utilização dos aviões da Casa Militar aqui do Governo do Estado, então nós estamos conseguindo fazer isso com cerca de 48 horas Então, tem, às vezes, aí alguns laboratórios particulares estão demorando 10 dias. O nosso laboratório do Estado está conseguindo entregar o resultado em 48, 72 horas. Mas, nesse entremeio, Fábio, pode ser que algum paciente tenha sua evolução para o óbito. Pode falecer. E ainda sem o resultado do exame. Muitas vezes pode até ser declarado como suspeito de Covid e ser sepultado com essa suspeita. E depois você tem que fazer a correção do atestado de óbito na sequência. Nós temos isso no Brasil inteiro. No Paraná, pelo fato da gente estar testando mais, é o estado que mais testa PCR per capita, em média per capita, é o Paraná. Mas mesmo assim pode acontecer esse tipo de situação. É um paciente que estava bem, de repente evoluiu rapidamente e a doença acabou ceifando aquela vida. Mas esse tipo de situação pode ocorrer, fatalmente depois, com o resultado em mãos, é necessário que a própria família faça a retificação do atestado de óbito. Mas eu quero insistir nisso, acho que você tocou num assunto importante. Quando a gente fala que uma pessoa foi a óbito, cabe ao familiar depois fazer o atestado de óbito e tudo mais. É um momento muito doloroso. Muitas pessoas deixam isso para depois, ou às vezes nem fazem. Então, assim, com tudo que nós estamos fazendo mais rápido do que a média, ainda podem acontecer situações como essa e realmente deixar todos, principalmente os municípios menores, todos aí muito comovidos.
Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Em Pauta e a gente já volta, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.